Presidente, senador João, que muita honra, nosso querido estado do Maranhão, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectador da TV Senado. Senhor presidente, como Vossa Excelência acabou de ler o meu requerimento, eu passei 4 meses afastado dessa casa e foi, sem ser nenhuma dúvida, uma grande experiência que eu tive. Primeiro porque tivemos a oportunidade, nesses 4 meses, você sabe que eu, meu estado é o mais longe daqui, né, dos demais estados. Eu vou todas as sextas-feiras e passo 2 dias em casa e 5 dias aqui. Então, em 2 dias, é muito pouco para você andar o estado todo e conhecer as dificuldades, os problemas, as necessidades, os sonhos do nosso povo. E eu, então, aproveitei, passei esses 4 meses fora, peguei uma parte do recesso, mais 2 meses, e fui em todos os municípios, todos. No município onde eu nasci, município de Normandia, e ali nós fizemos umas reuniões nas praças, nas ruas, e graças a Deus, sempre muito bem representado, uma população maciça, mais de 1000 pessoas em todas as reuniões noturnas, onde discutimos, debati com a sociedade os meus 2 anos de trabalho, e também tivemos a oportunidade de debater as nossas emendas de 2017 para 2018, e também ouvir, né, o que hoje a sociedade do meu estado, principalmente nos municípios, o que eles esperam da classe política, e eles então, como nunca foi adotado isso no meu estado, foi pela primeira vez, né, esse debate que a gente fez, essa caravana de encontro com a população, e eu fiquei muito feliz. Feliz porque também nós entramos no PTB, e o PTB é um partido que foi o Otomar Pinto, ex-governador do meu estado, foi quem fundou o estado, né, na sigla do PTB. Então, o PTB do meu estado tem uma história muito grande, muito bonita, que confunde com a nossa história, e também nós tivemos uma grande filiação e uma grande participação. Portanto, fomos no município de Normandia, no meu município natal, e ali a gente ouviu a população e foram diversas reclamações. Normandia, principalmente, é uma reclamação pertinente, muito justa, da estrada, porque ela é uma, na verdade, ela é uma vicinal, digamos assim, da BR-401 que liga ao Brasil à Guiana Inglesa. E essa BR-401 que liga o Brasil à Guiana Inglesa, ela recentemente passou por uma reforma de manutenção pelo Exército Brasileiro, que tem credibilidade. E agora estão ampliando ela, né? No lugar de fazer a vicinal para Normandia, fizeram uma ampliação na estrada a pretexto de dizer que é custo de manutenção. E é por isso que hoje a Petrobras está aí nesse escândalo, e se fizer uma apuração bem feita no setor de transporte, vai ser maior do que a da Petrobras, que eu nunca vi tanto roubo, tanta corrupção, tanto sumiço de dinheiro. No meu estado é assim, os que estão envolvidos no DENIT lá roubam mais do que rato, assim como roubam na Petrobras. E aí o meu município fica vítima, né, dessa gente que não tem preocupação, não tem compromisso com esse estado, só envergonha o Brasil, só envergonha o Congresso, só envergonha a política, e só, mais do que isso, destrói o sonho do nosso povo. E nesse contexto, nós fomos a todos os municípios. Não fomos no Normandia, fui no Bonfim, tivemos também um debate com aquela sociedade ali, e ali foi muito colocado as necessidades, né? A necessidade. O governo do meu estado ganhou prometendo dar vitalidade na economia, crescer, aquecer a economia, infelizmente se perdeu. É um governo do nepotismo, né? Um governo perdido, sem nenhum projeto, sem nenhum plano de governo, não fortalece a economia local, não tem um objetivo bem traçado, e com isso a população do meu estado tem sofrido muito, mas bastante. Houve muita reclamação, nós ali conversamos muito, Bonfim deu mais de 1000 pessoas nas reuniões noturnas que nós efetuamos aí naquele município, e ali nós vimos que o município precisa muito, precisa ser melhorada a questão turística, é preciso que o governo ajude o município a ter uma área de livre comércio, é preciso fortalecer esse segmento, as vicinais, as estradas que dão acesso, as iluminações, enfim. Então, o estado realmente precisa muito do apoio tanto do governo federal quanto do governo estadual, porque o estado de Roraima, quando era território, nós éramos o maior exportador de carne bovina do norte do país e o maior exportador de madeira e de minério do norte do país. Quando passou a Estado, infelizmente, com umas árvores de rapina que chegou no nosso Estado, tornou-se um Estado do contra-cheque, né? O Estado da miséria. E não veio de se destacar como Rondônia, que comprava gado nosso, hoje tem mais de 20 milhões de cabeças de gado. E hoje, por exemplo, passa nas nossas portas a exportação para a Venezuela, que vem de Mato Grosso, que vem de Rondônia, que vem até do Pará, e que nós fomos o maior exportador. Hoje nós realmente só produzimos para o nosso autoconsumo. Então é lamentável a situação e como valeu a pena então esse destaque. Daí assim, consequentemente, fomos também no Cantar, né, onde ali os assentamentos, preciso. Agora eu quero aqui até parabenizar o presidente Temer por essa iniciativa da medida 759, porque essa vai... Senador João, com certeza, eu sei que o seu Maranhão também tem isso, né? Na área urbana, na área rural, hoje, a maioria das propriedades, elas não têm o título. É só uma posse, um domínio de posse. E é preciso você titular essas terras, titular esses terrenos, titular essas casas, para que isso aí sirva de instrumento, para que a pessoa possa realmente utilizar aquele seu bem. E agora, com a medida 759, no meu estado, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos poder, tanto o INCRA quanto a Terra Legal, vai poder aí aparelhar e fornecer, né, os elementos necessários para os municípios titulares na área urbana e também na área rural. Portanto, é importantíssimo isso para o meu estado, até porque há uma linha de crédito fantástica no estado, precisa fortalecer a agricultura familiar, precisa fortalecer a média agricultura, né? O agronegócio, tanto pequeno quanto médio quanto grande, é muito importante isso, porque Roraima, sem nenhuma dúvida, a ser titular das suas terras, é a mais nova fronteira agrícola desse país. Aí temos um mercado quase que ilimitado, temos uma Venezuela com 30 milhões de habitantes, que nós podemos ali ser o grande fornecedor de matéria-prima. E, consequentemente, ainda andando, fomos na Normandia, como eu falei, no Bonfim, fomos no Cantar, que é um reprodutor de abacaxi, mas que também está carente, né, de uma assistência técnica, de um aparelhamento, tanto do governo federal, estadual e municipal. E, consequentemente, fomos aí entre Rios, Caroebe, Baliza, São Luís, Rorainópolis. Rorainópolis ainda não fomos, ainda vamos visitar Rorainópolis. Fomos Caracaraí. Estou falando aqui e pedindo aí desculpa até para os senadores e tudo, que eu estou conversando com o meu estado, porque, senador João, eu passei 4 meses afastado, então estou aqui prestando conta, né, desse trabalho que nós fizemos ali, que foi realmente fantástico, e todas as noites nós fazíamos reuniões no município, passava o dia convocando a sociedade, à noite grandes reuniões, né, reuniões de mais de 1000 pessoas, todas elas, e que as pessoas puderam usar o microfone, se abrir o microfone, ouvia todas elas, debatia nossas emendas, e eu fico triste em ver a falta de organização, nossa mesmo, até política, nossa mesmo. Eu não sei se isso acontece com o João Capiberibe, lá no Macapá dele, que ele foi governador, mas no meu estado acontece, por exemplo, de o governo não estabelecer uma prioridade e criar, por exemplo, fundo, né, fazer as suas macro-regiões, seus territórios do estado, unificar aquilo que é mais ou menos parecido no que diz respeito à produção. Então é importante isso e o meu estado precisa realmente fazer isso. Assim, nós vamos poder manter mais as pessoas na área rural, nós vamos botar as pessoas mais no setor produtivo, evitar essa grande migração para áreas urbanas e fortalecer a economia do nosso estado. E nessa sequência, nessa caminhada que nós fizemos no estado de Roraima, e que foi da maior importância, muito importante, porque hoje, com certeza, apesar de a gente conhecer a problemática, apesar de a gente estar ali dentro e ver as manifestações, mas nunca é do que você ali abrir o microfone para várias pessoas, de todas as idades, se manifestar e mostrar a necessidade de como mudar. É triste, e vejo com muita tristeza hoje, o olhar da sociedade para a comunidade política nossa, do nosso país. É preciso que aqui haja. Uma vez eu vi o presidente Renan dizer aqui que ou a presidente Dilma dava um cavalo de pau no governo dela ou ela caía. Ela não deu e ela caiu, né? E esse Congresso ou dá um cavalo de pau aqui dentro e corrige o que tem que corrigir, ou esse Congresso vai sofrer, com certeza, uma grande manifestação popular. Eu tenho muito medo, pelo que eu estou vendo na população, e a população perder, né, a credibilidade institucional, não acreditar mais nas instituições, e isso nós caímos aí num país anarquista e ter consequências, talvez, desastrosas. Porque a paciência da população, sem nenhuma dúvida, senador João Capiberibe, de um povo brasileiro, de um povo que tem uma miscigenação pacífica, mas que está no seu limite, está no seu limite. Ninguém aguenta mais ver, inclusive, os jornais, telejornais, né? É de uma tristeza enorme, né? Tem até umas piadas, que até sem gosto, não dá nem de contar, mas que numa escolinha a professora pergunta de um rapaz, o seu pai faz isso? Não, meu pai é médico. Meu pai é professor. Aí tinha perguntado para um rapaz que era filho de político, e ele preferiu dizer que o pai dele era um homem de programa. Não, meu pai é um homem de programa. E aí, depois que ele saiu, mandou sair todo mundo, fique aí você. Aí o rapaz ficou e disse, mas você, o pai é um homem de programa? Ele disse, não, eu não quis dizer que meu pai era político. Então é uma coisa sem graça, né? Mas que tem toda uma realidade do que está se vivendo. Ninguém mais tem orgulho disso. Eu me lembro, senador João Capiberibe, quanto criança, filho de uma empregada doméstica e de um vaqueiro, meu pai e minha mãe, nós íamos de cavalo para poder votar, dar o voto. E a gente assistia os comícios e era uma coisa muito nobre. Muito nobre a gente ver um deputado federal, um governador, uma pessoa dessa representando o povo brasileiro, a ansiedade do povo brasileiro, a necessidade do povo brasileiro. E hoje, quando se abre, senador discutindo o valor de propina, senadores, deputados discutindo valor de medida provisória. Medida provisória é uma lei. Medida provisória, ela tem que ser para representar a ansiedade de uma sociedade, de um povo, e não de um segmento, de uma empresa. Quem vende a medida provisória está vendendo a cidadania desse país, está vendendo a soberania desse país, está vendendo a dignidade do seu povo. Então, isso é coisa muito séria para estar se discutindo. Eu nunca nem imaginei que se podia vender medida provisória. Eu sempre disse, desde que eu cheguei nessa casa, que entrei aqui pela mão do meu povo. Não entrei por mão de empresário e o cara da Odebrecht, ele generalizou. Acho que ele foi muito genérico até nas colocações dele, e eu quero aqui me contrapor à colocação dele. Porque ele disse que todo político faz isso. Pois não, se é Emílio o nome dele, se não me fala agora, só está equivocado. Todo não. Eu fui eleito pelo braço do meu povo. Pobre, não tinha dinheiro nem para nada, minha mãe empregada doméstica, meu pai vaqueiro. Não me liguei a grupo político, não me liguei a grupo empresarial, não me liguei a grupo financeiro, e esse mandato pertence ao meu povo. Não, no dia que eu errar aqui, eu não vou bater na porta de nenhum senador desse. Eu vou ter vergonha na cara e vou embora para minha casa. Porque eu acho que quem rouba tem que estar na cadeia, como está o ladrão de galinha. Então, esse Congresso, eu ou ele, nesse momento, repensa a condução dos processos, e aqui eu quero fazer as minhas palavras, a palavra do senador Paulo Paim. Paulo Paim disse aqui nessa casa que esse Congresso perdeu a legitimidade para fazer mudanças profundas, até onde avança em direito. Eu também é justo. Agora, é claro que o Brasil não pode parar. O país tem que andar. Agora não pode a gente aqui com um Congresso que é verdade que estão em investigação, é verdade que é uma citação, é verdade que não tem ninguém condenado e não tem senador pela metade. Mas também é verdade que você não pode hoje deixar um Congresso que tem toda uma denúncia, está aí decidindo casos importantes na vida desse país. Na vida desse país. Portanto, eu acho que nós daqui temos que repensar. Falta aí 2 anos, falta só 2 anos para fazer uma grande mudança, né? E o povo também, nesse momento, a população, eu vi na Venezuela, eles não param, eu sou vizinho ali. O povo está na rua, gritando, buscando seu direito. Então, as grandes reformas que esse país tem, e tem mais. O sistema só anda, só se movimenta, só atende se o povo se movimentar. E aqui eu faço um apelo para a juventude brasileira, para a população brasileira, né? Que bora largar as redes sociais, bora para as praças públicas, bora dizer o que nós queremos para esse país. Está na hora, está na hora. Não adianta sair 3, 4 gatos pingados. Ou o Brasil mostra a sua cara, ou o Brasil vai ficar com uma reputação extremamente negativa e ruim para a comunidade internacional e para o mundo como um todo. Até porque isso não é a verdade. O nosso país é um país de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que suam a camisa, pessoas que têm vergonha na cara. Então, se a gente aqui não tomar o país, não acordar para esse momento, nós corremos grande risco de perder a confiança nas instituições e cair num país anarquista. Senador José Medeiros, na palavra.
Senador Teomário Mota, obviamente que hoje, provavelmente, os discursos todos vão tratar em maior ou menor grau desse tema que foi devastador na última semana, que é a lista do ministro Fachin, e que, de certa forma, tomou as discussões por todo lugar. Quero fazer, dentro da linha que Vossa Excelência está falando, nesse final de semana, um padre de Ouro Preto disse que a população brasileira está crucificada entre dois ladrões, assim como Jesus Cristo, a corja do Senado e a corja da Câmara. Eu respeito muito todas as religiões, respeito as opiniões, mas eu penso que cada um no seu quadrado. Quando o sujeito larga o púlpito da igreja para falar da sua religião e começa a se meter em searas que não lhe é própria, geralmente não o faz bem. Generalização, senador Teomário, é um pecado muito grave. Porque não é a igreja católica toda não é composta de pedófilos, não é composta de quem mete a mão no cofre. Assim como na política, tem pessoas que fazem o seu trabalho, assim como Vossa Excelência falou, que saiu daqui e foi andar município por município do seu estado. Então tem gente que trabalha aqui e tem gente que está respondendo processo e existe os fóruns para cada um. Agora, o sujeito usar o púlpito da igreja para tentar enxovalhar tudo e dizer que todo mundo é ladrão. E mais, vamos lá, eu trabalhei 22 anos, senador Teomário Mota, nas estradas, atendendo acidente. Eu cansei de ver cidadãos de bens, aspas, enquanto o motorista ainda agonizava nas ferragens dos veículos acidentados, o sujeito já estava dilapidando a carga. Isso era comum, ainda é comum. Então, esses políticos todos que estão aqui, eles não vêm de Marte, eles vêm do seio social. Me lembro do Nelson Carneiro, que certa vez, quando aquele deputado de Rondônia foi caçado por suposto envolvimento com tráfico de droga, um repórter perguntou para ele se ele achava normal aquilo. Ele falou, plenamente normal. Falou, porque se é claro que existe, que o Senado, a Câmara, é a representação do povo, é possível que o traficante esteja representado aqui dentro. Então, aqui é a essência do que tem na sociedade. E só vem para cá o que a sociedade manda. Então, não é Moro que vai nos salvar, não é Lava Jato, não é nada. É a população com seu voto. Agora, nesse momento, todo mundo se escandaliza, mas é muito bom a gente começar a anotar o que é que nós estamos como pais ensinando para as nossas crianças, quais são os valores sociais que vigem hoje. A TV faz um escarcéu danado, mas o que é que a TV está passando para a sociedade? Então, nós estamos carecendo e é de valores e não é só aqui dentro, é dentro e fora. Muito obrigado.
Senador José Medeiros, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Sem nenhuma dúvida, faz uma boa reflexão, uma grande reflexão. É verdade, e Vossa Excelência citou, senador Medeiros, um minutinho só para me concluir. Senador Medeiros, com muita propriedade, Vossa Excelência citou a questão das estradas. Isso é uma verdade. A hora que um carro vira, capota, ou um caminhão cheio, ele imediatamente ele é sucateado, ele é realmente usado dessa selvageria, né, humana. E acaba que esse reflexo venha para cá no voto. Né? Eu fico impressionado como é que um pai de família, uma mãe de família, amanhece o dia, toma seu café, veste a sua roupa para ir exercer a sua cidadania, usar o seu voto legítimo e sair de casa para dar o voto no corrupto. Aí dói. Aí depois vai dizer assim, a política faz o cara ladrão. Não, você vota no ladrão e coloca na política. Então, é a hora de você corrigir lá no seu voto. Não tem nenhuma dúvida, meu irmão, você faz isso. Claro que a justiça está contribuindo muito, ajudando muito a mídia, a imprensa, mas esse é um momento de grande reflexão. Nós vamos zerar a corrupção no país? Não, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas, pelo menos, nós vamos ter uma vida que tenha uma interpretação digna, né? Não no escândalo que nós estamos. O país é muito forte, mas não suporta esses procedimentos que eles não são republicanos, eles vão na contramão da história e da vida num como um todo. Portanto, eu queria aqui aproveitar esse momento dessa fala, concluindo a minha fala. Senador João, muito obrigado pela oportunidade de estar nos dando aí mais de um minuto, dizer que essa experiência de passar 4 meses lado a lado com as pessoas, ouvindo diariamente a manifestação em todos os sentidos, do colono, do empresário, do professor, do advogado, do médico, do gari, então todos eram oportunizados nessa nossa reunião. Andamos todos os municípios de Roraima, exceto 3, a capital, Rorainópolis e Iramutã, ficaram de fora para uma outra oportunidade que o tempo esgotou, mas a experiência foi muito grande e eu não tenho nenhuma dúvida que isso nos fortalece o nosso trabalho, isso direciona mais o nosso trabalho e a gente com isso se aproxima muito mais da população. Muito obrigado.